preciso de tua graça, Senhor.
Ó, dá-me teu espírito de amor.
Ó, dá-me teu espírito de amor.
E faz,
e faz em mim a tua obra, renova o meu viver, meu viver.
Levanta seus braços.
Preciso de tua graça, Senhor.
Ó, dá-me teu espírito de amor.
Ó, dá-me teu espírito de amor.
E faz,
e faz em mim a tua obra.
Renova o meu viver,
renova o meu viver, meu viver. Derrama as tuas bênçãos, Senhor.
Envia-me o teu fogo abrasador.
Envia-me teu fogo abrasador.
Em ti eu quero ser,
em ti eu quero ser um novo ser. Jesus,
pega na mão da sua esposa que está aí do teu lado. Acho que todos nós precisamos de uma graça para o atual momento que nós estamos vivendo. A vida é dinâmica, uma vida de casal é mais dinâmica ainda. A vida do solteiro não muda muito não. Se ele optou por ser solteiro, a vida dele vai mudar, mas não tanto quanto a nossa. A nossa muda demais, gente. De 10 em 10 anos, praticamente a gente é reiniciado na vida. Primeiros anos de casado, depois os filhos, depois os netos, depois a perda dos pais, depois os netos crescem, depois vem a aposentadoria, depois a gente para de ter relação sexual, depois a gente começa. É tantas fases, são tantas as fases, e cada um de nós aqui está numa determinada fase. Então, nessa determinada fase que você e sua esposa, você e seu esposo se encontram, né? É impossível a gente tratar de um assunto só aqui, porque senão a gente estaria cuidando apenas de uma faixa etária ou de um tempo de matrimônio. Então, é difícil até para nós que pregamos para vocês, porque cada um de nós vivemos uma determinada fase dessa dinâmica maravilhosa que é a vida de uma família, que começa quando um casal se casa e depois vai formar a família. Então, dentro desse momento que você está passando, canta mais uma vez agora de mão dadas. A letra dessa música é muito simples. Ela diz assim: preciso de tua graça, Senhor, ó, dá-me o teu espírito de amor. Então a graça que você está precisando é a graça que você vai imaginá-la agora já sendo derramada na tua vida, tá bom? Aperta a mão do cônjuge aí e fala assim: vamos junto? Vamos junto? Vamos junto? Opa, vamos ligar aqui. Vamos junto?
Vamos juntos.
Vamos juntos, vamos lá.
Preciso de tua graça, Senhor.
Ó, dá-me teu espírito de amor.
Ó, dá-me teu espírito de amor.
E faz,
e faz
em mim a tua obra.
Em mim a tua obra.
Renova o meu viver.
Renova o meu viver. Meu viver.
Levanta a mão da sua esposa, do seu esposo.
Derrama as tuas bênçãos, Senhor.
Envia-me teu fogo abrasador.
Envia-me teu fogo abrasador.
Em ti eu quero ser,
em ti eu quero ser um novo ser. Um novo ser.
Derrama, derrama, essa mais forte.
Derrama as tuas bênçãos, Senhor.
Envia-me o teu fogo abrasador.
Envia-me teu fogo abrasador.
Em ti
eu quero ser um novo ser.
um beijo na sua esposa e fala: vamos sentar. Vamos sentar. Senta que eu vou te chamar daqui a pouco, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço a paciência de vocês nos primeiros 10 minutos da palestra, que eu preciso contextualizar o que eu vou dizer para vocês, aliás, o que nós vamos dizer a vocês. Então preste muita atenção nesses primeiros 10 minutos da palestra, senão você não vai entender o restante, né? Então quem está andando em outro lugar, quem já encontrou, olha para cá, né? Nós estamos falando de família, né? Família é diferente de casal, viu, gente? Casal pode ser casal de namorado, casal de noivo, casal recém-casado. Família é outra coisa. Família é quando a barriga começa a crescer, né? Aí quando vem aquele resultado do exame, aí são três. Aí acabou o tempo do casal. Agora é tempo de família. E a família é, sem dúvida nenhuma, aquilo que garante a saúde de uma sociedade. Quando acabar a família, pode acabar o mundo, viu? Se algum dia vier uma lei, assim, decretando, ó, daqui para frente, não tem mais esse negócio de homem, mulher, filhos. Então, para o mundo que eu quero descer, porque acabou o mundo. O que garante a subsistência, que garante essa antropologia humana, que garante os valores que fizeram o Brasil e o mundo ser o que eles são, partiu da instituição família. Então, o dia que acabar a família, acabou tudo. Então, todo mundo que, aqueles, esses caras aí, esses, às vezes, lunáticos, né? Esses profetas do Apocalipse, que prevê o final do mundo, é fácil prever o final do mundo. É só acabar com a família. Acabou com a família, acabou o mundo. Não tem mais o que fazer aqui, né? Quando essa moda de homem com homem, mulher com mulher pegar de verdade, fecha as portas. Para, vamos mudar de país, vamos pedir para morrer, vamos fazer qualquer coisa, mas acabou. Então, quer acabar com o mundo? Acaba com a família. E você acaba com o restante, com tudo. Tudo, tudo, tudo que você pode imaginar, acaba. Eu quero introduzir essa nossa fala lembrando você quem foi Paulo. Paulo se converteu depois da morte de Jesus Cristo. E Paulo, depois que caiu do cavalo, a Bíblia não diz que ele estava em cima de um cavalo, mas teoricamente se acredita que não dá para fazer uma viagem até Damasco a pé, né? Então ele foi a cavalo. E quando ele caiu do cavalo e foi atendido, ficou cego, né? Ficou atendido, foi atendido por Ananias, aquele baixinho que a Bíblia diz, um homem muito simples, de muita oração, e caíram as escamas dos olhos de Paulo, e aquela conversão maravilhosa. Ele, de perseguidor, se tornou seguidor de Cristo. Sabe quanto tempo Paulo ficou assim na fila de espera para poder fazer a primeira missão? Porque as pessoas desconfiavam dele, não botavam muita fé nele, não. O que? Esse cara se converteu? Eu acho que é conversa. Ele ficou 14 anos esperando a primeira missão. 14 anos esperando que os primeiros apóstolos acreditassem na conversão dele. E ele não desistiu de esperar. Pode continuar, só abaixa um pouquinho. Ele não desistiu. Ele perseverou. E ele teve tempo suficiente de pensar como é que seria a missão dele, né? Ele teve tempo suficiente de pensar: pô, quando os caras me der a primeira missão, eu já sei o que eu vou fazer, né? E ele ficou maquinando, ficou matutando lá. Ele era ali da região onde todos eles eram, Jerusalém. Ele tinha várias coisas que depunham a favor dele, dando moral a ele. Ele era da escola de Eliel, ele era fariseu, ele era também cidadão romano, ele era também, tinha direitos judios, ele era o cara, tinha uma carta de repreensão. Mas com tudo isso, 14 anos de espera. Peraí, fica aí, a hora que a gente entender que é a tua hora, Durante 14 anos ele teve tempo suficiente para imaginar o que ou a quem ele iria fazer. E ele decidiu o seguinte: já sei, já que está todo mundo nesse tempo aqui evangelizando os judeus, que os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Cristo foram os judeus que se convertiam. Lembrando a você que Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu. Jesus não morreu católico, não. A igreja católica veio muito tempo depois. Então, aquele judeu que morreu, que as pessoas o chamavam de Cristo, que significa ungido, Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus Cristo, começou a ter seguidores que começaram a chamar esses homens de cristãos, seguidores do ungido, do Cristo. E ele percebeu que aqueles primeiros discípulos, eles evangelizavam ali, na Judeia, na Galileia, no mundo conhecido como nação judaica. E Paulo, nesses 14 anos, começou a falar: acho que o negócio é mais para frente, é além fronteiras. Ele começou a ficar de olho na cultura grega. O grego era o inglês de hoje, né? A língua grega era como se fosse o inglês para nós hoje. A língua, o latim, era a língua oficial de Roma. E todas as províncias romanas se falava então latim. E o hebraico, o aramaico, era a língua dos judeus. Mas o chique naquela época não era falar latim, não era falar hebraico, aramaico, era falar grego. Porque as culturas gregas, né, os pensamentos gregos, aquilo que vinha da Grécia, dessas cidades que a gente vê, por exemplo, citadas no Novo Testamento, Filipo, né, que é filipense, Éfeso, que é a carta aos Efésios, Corinto. Então, cada uma dessas cidades, oriundas de uma cultura grega, Paulo começou a ficar de olho aí. Opa, eu quero é fazer o cristianismo chegar nesses lugares. Então, quando finalmente acreditaram nele, ele disse: agora eu vou. E ele foi justamente para esse povo que nós chamamos de gentios ou pagãos. Qual a diferença de pagão e ateu? O ateu está com o HD zerado, ele não acredita em nada, né? A capacidade que foi dada ao ser humano, o ateu não quis usar. Ele não acredita em nada. Ele não acredita em Buda, em Gandhi, ele não acredita em Cristo, ele não acredita em duende, ele não acredita em... Ele não acredita em nada, nem ruim, nem bom, ele não acredita em nada. Eu não acredito em nada. Então a fé dele, a capacidade de sentir fé, de exercitar a fé, não foi usada. Já o pagão não. O pagão daquela época. Hoje a gente considera pagão a pessoa que não foi batizada. Mas naquela época, pagão significa aqueles povos gentios que acreditavam em tudo. Jesus Cristo não era conhecido ainda no mundo grego. O que era conhecido no mundo grego era o quê? Era os deuses do Olimpo, né? Então aqueles deuses que a gente vê nesses filmes, toda a cultura grega, todos esses deuses que a gente... Zeus, né? Toda a mitologia grega. Então eles acreditavam nisso. Então era Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo, Deus daquilo. Por exemplo, em Corinto, a cidade de Corinto, onde a gente vê a primeira e segunda carta aos Coríntios, era conhecido como a cidade do pecado. Existia um termo naquela época: vamos corintizar. Significava o quê? Vamos pecar. E lá eles cultuavam deuses da fertilidade, que protegia também da mortalidade infantil e dos mais velhos também. Então existiam templos de prostitutas sagradas. Eles acreditavam que entrando naquele templo e tendo relação sexual com aquelas prostitutas, eles estavam sendo abençoados para que os filhos deles não morressem na hora do parto, que a mortalidade na hora do parto era muito grande. Então veja no que aquele povo acreditava. Você acha que é fácil evangelizar esse povo ou não? Você acha que é fácil evangelizar um povo que não conhecia Jesus Cristo, não conhecia a cultura judaica, não conhecia o Velho Testamento, Moisés, Abraão, Jacó, Isaac? Já chega, eles não conheciam nada disso. Portanto, eles tinham que acreditar em alguma coisa. E eles criaram então para eles os deuses do Olimpo. Um era o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus daquilo, o Deus daquilo. E é para lá que Paulo vai, para fazer ali o início da era cristã. Então você pode imaginar a grande dificuldade. Pelo menos quem ia evangelizar os judeus já tinha ali a história do Velho Testamento, que apontava para o Novo Testamento. Todas as os salmos, todos os profetas, antes dos profetas, todo mundo fazia luz a alguma coisa que ia acontecer, que era Jesus Cristo, que ia nascer de uma virgem, que vinha da casa de Davi. Então estava menos difícil convencer um judeu a seguir Jesus Cristo. Agora, convencer um grego, alguém da cultura grega, que acreditava em Hércules, né? Que acreditava em Zeus, como é que é aquele do mar mesmo? Netuno. Imagina você fazer essas pessoas que já tinham a fé constituída deles, eles acreditavam era nisso. E Paulo chega, não, agora eu quero falar de um Deus diferente, um Deus que morreu na cruz, um Deus que ressuscitou. Quando ele vai lá no Areópago, lá em Atenas, eles deixam ele falando sozinho quando ele fala de ressurreição. Ah, não, sobre isso a gente ouve outro dia. E foram saindo um por um. Então não era fácil. E se você for ver todas as cartas de Paulo, geralmente ele escreveu isso nas prisões. Quando ele estava preso num lugar, ele escrevia para outro lugar. Estava preso em Éfeso, escrevia, sei lá, para Filipenses. Estava preso não sei aonde, escrevia para não sei quem. E na cadeia ele tinha tempo para pensar. E na cadeia, o que ele mais escreveu foi para formar comunidades cristãs. E o que ele mais prezava era família. Depois, quando você tiver mais tempo, pega a tua Bíblia que está na tua casa e começa a ler as cartas de São Paulo. E você vai perceber quanta coisa Paulo vai falar para formar uma comunidade cristã, uma era cristã, um tempo novo. E ele sabia que para se começar alguma coisa, ou se começaria pela família, ou esqueceria, esquece. E é por isso que ele vai dar tantos e tantos e tantos e tantos conselhos para que a família comece. E a partir da família, então aí, ele chega a dizer que nenhum dom vai faltar para aquele povo. Mas primeiro ele queria começar pela família. Homem, mulher, que forma um casal, e depois... E olha, gente, todas essas modas que tem hoje em dia, naquela época era até pior, viu? A primeira carta de São Paulo aos Romanos, por exemplo, vai dizer, o primeiro capítulo vai dizer que o homem deixou o uso natural da mulher e ardeu de paixão um para com o outro. Parece com alguma coisa que a gente vê hoje aqui no nosso tempo, né? Veja, ele deixou o uso natural da mulher para fazer uso do homem. Os gregos, os espartanos, os romanos, eles preferiam ter relação sexual homem com homem do que usar a mulher. Eles preferiam isso. E diz a palavra que eles conceberam no próprio corpo a paga devida, doenças próprias da época do relacionamento homoafetivo. Então esses problemas que nós temos hoje, eu não tenho medo de falar que é problema, porque é problema sim. Eu não quero que esse problema entre na minha casa, mas esses problemas já existiam lá. E Paulo olhando tudo isso, fala, pô, eu tenho que orientar esse povo. Eu tenho que orientar esse povo. E aqui a passagem que eu quero escolher para vocês, que eu escolhi para vocês, são duas que praticamente falam a mesma coisa. Uma para os Efésios e outra para os Colossenses. Um para Éfeso, outro para Colossos. Então, vou pedir para que minha esposa leia esse trechinho para mim, porque ela tem o olho melhor que o meu. Vem cá, né? Leia, por favor, esse trechinho aqui. Está grifado. Efésios capítulo 5, versículo
22. Deveres recíprocos dos esposos. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo a mulheres e seus maridos, a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para presenteá-la a si mesmo.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Leia de novo só esse pedacinho aqui para mim, por favor. Primeiro versículo.
As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador.
Estamos concordes ou tem alguém que não concorda que o marido é o chefe? Se não tiver concordado, vamos fazer o rolo aqui agora já. Vamos começar a discussão aqui agora. Obrigado, meu amor. Temos 30 anos de casado. Foi minha 29, tá quase 30, bem, né?
Já quer adiantar, né? 29, gente.
29 anos de casado, minha primeira namorada, com quantos anos?
Com 15 anos.
15 anos. Eu dei, o meu primeiro beijo foi em você.
Foi.
E você também?
Claro.
É? Tá bom. Então tá bom.
Ele disse que eu beijei tão bem que ele tem dúvidas.
É verdade. Eu não sabia se eu punha a língua, eu tirava a língua, ela estava toda insegura. E ela toda à vontade, eu falei, eu fui o meu primeiro, mas até hoje eu desconfio se foi o primeiro dela. Você estava tão segura no beijo. É, temos quase 30 anos de casado, então. Temos 3 filhos, o Felipe de 28 anos, a Carol de 22, a Priscila de 24. Temos uma nora,
Cecília, e temos a Tereza, nossa neta, de 1 ano e 9 meses.
Temos também 2 namorados frequentando a nossa casa. Né?
É. Patrick. O Patrick, namorado da Priscila, e o Gabriel, namorado da Ana Carolina.
E 6 meses atrás ganhamos de presente a?
A minha mãe. Depois dos filhos criados, né? Eu achei assim, agora vou começar a viajar com o marido, né? Vou viajar mais com o marido. E daí Deus nos deu a graça, nesses 29 anos de casado, nesses 25 anos de comunidade Canção Nova, nós estamos no nosso jubileu de prata com a Canção Nova esse ano. Aí o Senhor nos deu de presente a minha mãe, a Dona Eurides, para morar conosco.
Pensa num presente. Quando você casa, eu tenho certeza que você tem o seguinte plano. Diga que você está no altar. Meu plano é daqui a 30 anos cuidar da sua mãe. Ninguém planeja isso, né? Por isso que eu disse que a vida é dinâmica e a vida de um casal é mais dinâmico ainda, né? Obrigado, meu amor. Já te solicito mais uma vez, tá? Quando a gente foi casar, no dia 14 de fevereiro de 1987, não era nosso plano cuidar da mãe da Neia ou da minha sogra do jeito que nós estamos cuidando agora, né? Tá certo que nós estávamos, poderíamos, numa hipótese, se alguém tocasse um assunto, a gente poderia até imaginar, ó, daqui a 30 anos, mas daqui a 30 anos, né? Só que 30 anos chega, né? E hoje chegou. Por isso que eu disse no começo da nossa pregação, quando a gente estava cantando, que se a vida do ser humano é dinâmica, a vida do ser humano casado é mais dinâmica ainda. Ela muda muito. E voltando a esse trecho bíblico, uma coisa que tem que ficar bem clara aqui agora para nós, porque pode ser que ao longo desses últimos anos não tenha ficado claro para nós, ou alguns de nós tenhamos perdido esta clareza, que é o que está escrito aqui. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Pode ser que para algumas mulheres, eu dizendo isso de uma maneira tão enfática, soa até como uma ofensa agora, né? Porque o marido é o chefe da esposa. Algumas de vocês podem estar olhando meio torto para mim. Eu estou falando aqui de um começo de uma era cristã, do começo de uma instituição chamada família, dentro de uma cultura que não era cristã, uma cultura grega, que tinha todos os suas crendices daquela época. Então Paulo precisava formar, então ele precisava formar bem a base. Depois que você tem a base de uma casa, você pode construir quantos andares você quiser, mas a base tem que estar pronta. E quando eu digo que o homem é o chefe da casa, eu não estou diminuindo a mulher, eu estou trazendo de novo a responsabilidade para nós, porque muitos de nós também somos meio que folgados, já que a mulher, nesses anos todos, essas décadas todas, né, desse movimento feminista e quer acompanhar. Então vamos seguir, deixa o negócio na mão dela então, vai. Ela bota dinheiro em casa, ela paga as contas, eu vou ficar no meu futebol, eu vou ficar no meu videogame, vou caçar Pokémon, eu vou... E por aí afora, né? Então, essa definição a gente não pode perder. Essa definição não pode perder. E o fato do marido ser o chefe da casa, veja, o chefe da mulher, o obriga a viver para ela como Jesus Cristo viveu para a sua igreja, sua esposa. Ele morreu por ela. Se entregou, aqui está escrito se entregou, mas em outras traduções diz ele morreu por ela. Enquanto a mulher é submissa, o que é ser submissa? Não é ser boba, é estar sob a missão, ser um suporte dessa missão de ser homem. Ser homem é fácil? Não. Eu comecei a aprender a ser homem com 14 anos de idade, quando eu terminei o Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Eu fui trabalhar numa fábrica como ajudante de torneiro mecânico de um homem chamado França, que tinha 42 anos de fábrica, já tinha se aposentado com 35, estava lá mais 7, e eu fui ser ajudante de torneiro. E ali convivendo com pessoas que tinham trabalhado com meu pai que se aposentou na mesma fábrica com 35 anos de trabalho, minha mãe com 30. E ali eu comecei a entender o que é um homem, o que é ser homem. Quantas vezes eu vi homens esmurrando o armário, descarregando no armário a raiva do chefe, porque ele tinha acabado de ser humilhado, mas ele tinha que engolir 3, 4, 5, 10 sapos naquele dia, porque ele não podia perder o emprego, porque ele pensava na mulher, porque ele pensava nos filhos. Naquele momento ele estava morrendo pela família. Ele tinha que sangrar a mão no armário de aço para não sangrar a mão na cara do chefe, porque ele, senão ele ia perder o emprego e não conseguia botar mais comida dentro de casa. Então ali ele estava morrendo, 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 morrendo. O chefe da família, o bonzão, o gostosão, ele estava morrendo naquele momento, porque ele era o chefe da casa. É isso que é morrer. É isso que é ser o chefe da casa. É isso que trazer para si essa grande responsabilidade. Esse provedor do lar, esse chefe da família. É esse cara que você é, meu irmão. Você é esse cara. E a tua esposa precisa olhar para você e dizer assim: vai fundo, meu amado, meu bonzão, meu fofinho, né? Minha paixão, meu bem, mor, né? Vai, porque eu estou aqui, eu estou submissa. O que é submissa? É ser suporte, submissão. É você fazer o papel que esse ambão está fazendo para essa Bíblia. Essa Bíblia só pode estar aqui porque tem um suporte. Tem alguma coisa suportando, alguma coisa submissa à Bíblia. Então, enquanto a mulher é submissa a esse homem que tem como missão ser o chefe da casa. Não, ser o chefe da casa não é fácil, não. Tá vocês dois dormindo lá, assim, ó. Vocês dois dormindo numa noite qualquer. De repente a mulher escuta um barulho lá no quintal. Aí ela fala assim: mô, tem um barulho lá no quintal. Ah, bem, deve ser um gato, deve ser um gato. Mô, então o barulho é diferente. Quando você desce, o seu quarto é em cima. Quando você desce para ver que barulho, pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser um ladrão, pode ser um assassino. E você vai descer por tudo ou nada. Se entrar um ladrão na tua casa, na minha casa, e eu descer e perceber que é um ladrão, ou ele ou eu vai morrer. Não tem negociação. Ladrão, você é a hora de aparecer aqui em casa. Ô meu, pô, esse final de semana eu vou estar fora, você vê, aí entra e faz a festa, mas agora não, eu tô dormindo, bicho. Cheio de gente aqui, minha esposa, minhas filhas. Você vai negociar com o ladrão? Não, negão. É pau de macarrão, é espada que está apanhurada na parede, é taco de beisebol, é na mão, porque você desceu por tudo ou nada. Isso é ser chefe da família. E quantos de nós, Deus nos livre, mas quantos de nós já tivemos no limite de uma situação como essa, de defender a esposa numa festa de casamento, num campo de futebol, no meio de uma rua, defender o filho, Então, esse ser chefe da família está está assim, colocado tudo isso. E quando há essa compreensão, quando há até essa admiração da esposa, porque esse meu marido que eu escolhi não é um banana, ele não é um covarde, ele é o cara que eu escolhi com 14 anos de idade, com 15 anos de idade, e agora com 52, ele é o cara. Bem, desce porque tem barulho. Eu digo para ela assim: deixa comigo. A perna vai bambeando, mas é assim. Então essa submissão acompanha ao longo de toda a trajetória de um feliz casamento, que começa com os dois no altar, com um punhado de convidados, padrinho. Gente, casar é caro demais, pelo amor de Deus. É bolo, é salgadinho, é refrigerante, é aluguel do buffet, é roupa, é isso, aquilo, mas é lindo, é foto. Depois quando vem um álbum, você fala: por que eu tirei essas fotos? Tem que pagar agora o álbum. E vai, e daqui é lindo. Só que aí vai mudando as fases. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Depois o filho cresce, a filha cresce. Quando as minhas filhas ficaram bonitas, né? Com 16 anos, um grande amigo meu da infância, que não é convertido, chegou para mim e falou assim: Edungal, estou com dó de você. Eu falei: por quê? De consumidor você passou a ser fornecedor. Dá uma vontade de dar um murro na cara dele, meu filho. Mas foi aí que eu vi, pum, cara. Primeira vez que eu vi minha filha dar um beijo na boca de um rapaz. Mas dá uma vontade de dar uma murrada na boca daquele cara. Mas não dei. Mas que eu peguei no ombro dele, dei um aperto. Ei, irmão, como é que tá? Beleza? Mas esse maridão, esse chefe da família, Paulo já estava ali, já estava colocando as estacas ali. Olha, vai ser assim: o marido é o chefe. E o chefe não é para ele se... ah, agora eu sou... me sirva aqui, tira o chinelo, tira a meia, me faz o que eu quero para comer. Não, o chefe tem as responsabilidades de um chefe. E a esposa é a submissa. Ela está sob essa missão. Esse entendimento que começa numa idade tenra, né, numa idade legal, desde quando a gente sai para comer. Antigamente era assim, né? O cara só convidava a menina para jantar, para tomar um sorvete, comer uma pizza, se ele tivesse dinheiro para pagar. Senão ele ficava enrolando. Mas o dia que a gente saiu para jantar pela primeira vez, né, você chega para o garçom e fala assim: fecha a conta, por favor. O garçom já chegou, já entregou na minha mão. Eu olhei assim. Tipo assim, o olhar é de quem estava calculando, né? O pensamento é: por que que eu vim aqui? Mas quando você pagou aquela conta, aquela namorada falou assim: esse é o meu homem. Desde essa idade tenra, naqueles primeiros jantares, sorvete, salada, no carrinho, aquele carrinho de lanche, até os dias de hoje, conta de água, luz, IPTU, imposto, em faculdade. Tem gente que não quer, tem gente: não, você paga o seu, eu pago o meu, aí já tem a nossa disputa dentro de casa, quem ganha mais, quem ganha menos, quem tem mais direito. Está confundida a coisa. Isso não quer dizer que nós vamos depreciar ou menosprezar ou fazer de conta que não existe essa nova realidade que os dois têm que trabalhar. Não é isso. Mas essas duas pessoas que estão na minha frente, alguns de mão dada, outros com a mão no ombro, outros estão meio longinho do outro, assim, mas dá uma juntadinha aí para poder ver aqui. Fala assim: não, essa aqui é a minha. Fala assim: essa é a minha. Vai, fala. Põe a mão no ombro aí, fala assim: ah, não, essa aqui é a minha. É porque tem alguns que não tá dando para diferenciar, porque tá perto do outro, não sei quem é de quem aí, entendeu? Põe a mão no ombro, não, essa aqui que é a minha. Agora definiu melhor. Agora, é porque até tem uns junto, homem, assim mesmo. Essa aqui é a minha. Diga comigo assim: maridão, essa é a minha. Muito bem. Meninas, mulheres, diz assim: esse é o meu.
Esse é o meu.
Aí, essa é a minha.
Esse é o meu.
Muito bem. O tempo passou, as responsabilidades foram crescendo, mas a palavra permanece: as mulheres sejam submissas, porque a minha missão eu só consigo desenvolver com ela sendo esse suporte na minha vida. Assim como o Astromar e a Priscila estavam aqui, o Astromar só pôde tomar aquela decisão de sair do colégio, que era um trabalho maravilhoso, mas Deus estava chamando ele para um trabalho ainda mais maravilhoso, mas ele só pôde tomar essa decisão porque ele sentiu que atrás dele estava uma Priscila dizendo: vamos lá, eu dobro o joelho, eu aguento, vamos lá, toma a decisão, conta comigo. Aí a pastor Mar foi lá e falou: que é minha irmã, valeu, estou encerrando o período da minha vida. Mas se ele não tivesse essa submissão, esse suporte atrás dele, ele ficaria inseguro, porque ele continua sendo o chefe da família e ela continua sendo a submissa. Mas a submissa não de ser escrava, de jeito nenhum, ao contrário, eu morro por você. Ontem estávamos numa loja chamada Avan, eu fui lá no departamento de calcinhas, olhei naquelas calcinhas lá assim, falei: poxa vida, vai ficar bem nela. Comprei duas, uma vermelha e uma azul. Aí agora foi passar no caixa, né? Ela: ai, bem, que vergonha. Ela: paga que é seu, eu vou pagar o meu. Paguei uma mangueira e um aspirador de carro. Essas coisinhas eu sei que paga, você não vai pensar que é pra mim, né? Mas esse cuidar, porque é o seguinte, é um contrato de exclusividade, gente. Até um dos nós dois morrer, até eu ficar viúvo ou ela ficar viúva, até um de nós dois morrer, vai ser essa parceria. Eu sou o chefe e ela sustenta a minha missão. Ela sustenta a minha missão e eu morro por ela. Pode dar errado um negócio desse? Você pode imaginar o que você vai estar passando para os seus filhos? Os valores que os seus filhos, ao verem você e sua esposa ali, olha, um morrendo pelo... O homem, o pai morrendo para a mulher suportando a missão do pai. Missão de ser caminhoneiro, missão de ser mecânico de manutenção, missão de ser médico, missão de ser empresário, missão de ser um missionário, missão de ser um motorista executivo, missão. Essa é a sua missão, é com essa missão que você traz dinheiro para dentro de casa. E quando a mulher entende isso, e quando o homem, fazendo tudo isso, morre por causa dela, morre pela família, fidelidade total. Isso é show de bola. Você não precisa nem ficar falando pro seu filho: faça isso, faça aquilo. Ele está vendo. Isso é meu pai. Isso é minha mãe. Olha como é que meu pai trata a minha mãe. Lá em casa, eu faço questão de deixar meus filhos com vergonha de nós. É, dentro de casa, a Neia está lavando a louça na pia. Eu já passo atrás e dou aquela juntada. Eu gosto. A minha filha: ai, pai, para! E eu faço para ela ver que depois de 30 anos de casado, esse pai aqui tem, talvez, não vou dizer o mesmo desejo, não, um desejo muito maior pela mãe dela do que quando a gente se casou. É essa a referência que ela tem que ter. E o Patrick, namorado dela, tem que ver isso também. Até porque o pai dele já faleceu. E ele tem que ver como o sogro dele trata a sogra dele. Esses valores que estão aqui incutidos nessa passagem bíblica vão sendo colocados. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou numa cruz por ela. Isso é lindo demais, gente. Esse marido está do teu lado aí, tá vendo? Olha para ele, mulher, olha para ele. Fala para ele assim: eu não aceito menos que isso. Morra por minha causa. É. Durma com esse barulho, maridão. Morra. Quando estiver passando, o tempo passou, né? O tempo passou, o corpo da sua mulher mudou, o seu também mudou, viu? O cara acha que só o corpo da mulher que mudou, o seu também mudou. Quando passar uma mulher com aquele corpo, pau, aquele vestido encolado, tubinho, transparente, entendeu? O seu olhar de homem, essa essência masculina, vai estar gritando dentro de você, assim: olha, olha. Aí esse chefe da casa aqui vai falar assim: não, eu morro pela minha esposa. Em vez de você olhar para aquela mulher, você pensa: Flamengo, 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 Flamengo. Isso é morrer. Isso é morrer. Você morrer pela mulher, você morrer pela esposa, é você matar o homem velho que está dentro de você e ficar lá, Petkovic, Zico, Adílio, Andrade, Leandro, lembrar do time de 82, você está morrendo, cara, você está morrendo por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele se entregou, que ele morreu, morra. Por isso que quando a gente fala, esse chefe de família, ele vai ao extremo. Aí você fala, não, ô, irmão, você tá exagerando. Tô não, porque isso é coisa para homem. Isso não é coisa para moleque. Coisa de moleque é outra coisa. Adolescente, jovem, namorado, noivo de novo, casadinho de novo. Estou falando com gente adulta já. Gente que entendeu o que está fazendo aqui. Gente que ama para valer. Esses dias a gente estava conversando junto lá em casa. Falei para ela, bem, nós estamos com 52 anos. Meu pai morreu com 80, minha mãe morreu com 80. Então provavelmente, se tudo der certo, eu tenho mais 28 anos de vida, né? E como a gente tem a mesma idade, né? Então pode ser que a gente tenha, estejamos vivendo os últimos 28 anos da nossa vida, dos quais devemos ter, se Deus quiser, mais 15 anos de vida sexual ativa. E eu pesquisei para perguntar. Pesquisei. Fui nos amigão meu aí na faixa etária de uns 70, 70 e pouco. E bicho, aí como é que é? Não, beleza, tranquilo. Oh. Entendeu? Aí depois nós vamos ficar velho e vamos morrer. Aí a pergunta que eu fiz para você: e aí, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos viver os últimos 28 anos que nos resta? Vamos fazer deles emocionantes? Foi uma conversa maravilhosa. E desde então a gente tomou a decisão: vamos ser felizes de verdade. E eu faço uso de uma frase que o Astromar Miranda criou e que eu uso muito em minhas pregações: felicidade não é o lugar onde se chega, é a forma como se vai. Depois que nossa sogra veio morar com a gente, nossa vida mudou, né? Lembra do começo casado? A gente casou, a gente não tinha geladeira, gente. A gente casou. Quem casa sem geladeira? Eu quis casar. Vamos casar. Mas não temos nada. Eu disse para ela assim: você quer ter tudo e depois casar? Ou quer casar e vamos ter tudo? Ela deve ter pensado com ela: não posso perder esse cara. Tenho certeza que ela pensou isso, gente. Gente, a gente casou, a gente não tinha geladeira. Eu comprava dois bifes, eu comia um, ela comia outro. Porque eu não tinha onde guardar a sobra. Comprava um litro de leite, eu tomava metade, ela tomava metade. Cortininha de casa, a gente comprava em Ubatuba, que era aqueles bambuzinhos. Aquela coisinha bem, bem bacaninha. Mas era lindo o nosso começo. E nossa cama era tão ruim, que a gente pegava o colchão e botava na sala para dormir. O quarto era tão úmido que a gente ia para a sala para dormir e a gente dormia no colchão na sala. E esses dias, a gente tem dormido na sala, pega dois colchãozinhos lá de solteiro, bota na sala, porque a minha sogra, a mãe dela, está morando na nossa casa e está usando o meu escritório como quarto. E ela está com muita dificuldade de caminhar. Então ela pode cair dentro da cama e o vaso sanitário. Então quando ela abre a porta do escritório, que range, nós dois levantamos. Quer dizer, a gente acorda, quem levanta é ela. Ela levanta e vai lá e pega a mãe, leva a mãe, põe a mãe sentada no vaso, faz o pipizinho, lava a mão, enxuga a mãe, aquela coisa toda, e leva para, e bota de novo no quarto e volta para o colchão e deita. Só que tem um detalhe: a mãe dela acorda 5 vezes na noite. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. E quando ela volta para o colchão, eu digo para ela: olha, a única coisa que a gente não pode perder é o bom humor. Vamos brincar com a situação. Gente, quantas boas risadas nesses últimos 6 meses nós temos dado na madrugada. Quando eu era casadinho de novo, o pessoal ficava: e aí, como é que tá a vida sexual? Para mim, meu filho, para mim não tem hora, toda hora. Depois de 30 anos casado, se alguém me perguntar, eu falei: para mim, meu filho, não tem hora, é a hora que der. Entendeu? Porque agora tem que ser depois do almoço, 8 horas da manhã, 5 da tarde, porque à noite na cama não dá mais. Na sala pode descer alguém: pai, é minha mãe. Então agora sexo para nós não tem hora, é a hora que der. Só que a gente não pode perder o bom humor, porque a vida do casal é dinâmico, e ela sempre vai ser a submissa, e eu sempre vou estar morrendo por ela. E Paulo, quando deu esse conselho para Éfeso, ele já pensava nisso, porque quem está ganhando com tudo isso? São os nossos filhos, são os nossos amigos, é a mãe dela. Quarto mandamento da lei de Deus: honrarás pai e mãe. O único mandamento na Bíblia que é acompanhado de duas promessas. O único, os outros nove não tem promessa. O único que acompanha duas promessas é o quarto: honrarás pai e mãe. E as promessas são longos dias na terra e prosperidade. Eu olho para a dona Eurídice e falo assim: isso aí é o meu investimento. Está escrito na Bíblia, meu filho. É a fonte de graça. Eu quero ir até o final nessa, porque eu tenho certeza que Deus vai me abençoar com longos dias e prosperidade, porque nós estamos honrando. Então a vida é muito dinâmica, e tem sido para nós uma fonte de alegria. Mas complementa, por favor, o que eu estou falando. Vem cá.
Então, esse é o meu marido, né, gente? Quando o Dunga fez a pergunta para mim, lá nos inícios: você quer ter tudo para a gente se casar, ou você quer casar e ter tudo? Então, diante de tudo isso que ele está falando aqui hoje, eu não tenho dúvida que eu fiz a escolha certa: casar com você e depois a gente indo tendo tudo. Porque eu posso dizer para vocês que, quando nós casamos, eu não esperava viver tudo isso intensamente como nós vivemos. Como ele disse, nós casamos, nós não tínhamos geladeira, mas nós acreditávamos que a gente juntos, nós íamos conseguir. E eu tive a graça, eu acredito, que Deus me escolheu para estar do lado dele. Vocês muitas vezes, tem muitas pessoas aqui até que às vezes nem me conhece, porque eu sou aquela mulher que está do lado, às vezes está um pouquinho atrás, está esperando, está fazendo com que ele avance, mas eu também sou aquela mulher que eu tenho certeza que Deus me escolheu. Não foi à toa que Deus me escolheu para ser essa esposa, para ser a mãe, para ser a missionária. Então você também, não tenha dúvida que Deus te escolheu para ser a esposa, para ser a mulher, para ser a companheira desse marido. E o Dunga falando, eu percebo assim que lá em casa, eu tive que trabalhar. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa mais assim discreta, e ele vem com tudo. Então ele foi me arrastando em muitas coisas, e eu também, mesmo sendo submissa, fui segurando o Dunga em algumas coisas para o bem dele. E eu tive que desenvolver na minha casa essa parte harmoniosa. Eu vejo assim que a minha casa hoje, pela graça de Deus, é uma casa onde ele pôde viajar. E, gente, pense num homem que viaja. São 29 anos de casados, mas olha, tem muitos anos que eu cedi ele para as missões, para Deus, e foram muitas horas em que eu esperei, em que eu chorei, porque eu estava em casa, e a mulher, quando ela fica, ela assume. Eu tinha que assumir os meus 3 filhos, a minha vida missionária, porque graças a Deus eu sou suporte na missão dele, mas Deus me concede a graça de ter a minha missão na Canção Nova. Porque ninguém consegue estar do lado do marido se também não tomar sua posição. Ninguém consegue só suportar alguém se também não tiver a sua missão. E graças a Deus, né? Hoje eu vejo assim como que Deus trabalhou na minha vida e na dele. Ele falando da minha mãe, eu vi assim que foi um presente para mim. Porque, como eu disse, eu tenho 25 anos de comunidade e 4 anos e 29 anos de casados. Então, quando eu vim para a comunidade, nós tínhamos 4 anos de casado. Eu tinha o Felipe com 3 anos E nós investimos numa comunidade que ninguém conhecia a gente. Nós viemos para a comunidade, eu vim para a comunidade, até hoje eu penso, eu falo assim, foi Deus que me impulsionou. Esse dia nós perdemos um irmão de comunidade, o Zezinho, faleceu, nós sofremos muito com a perda, e o Zezinho foi quem foi me buscar, lá em Pindamonhangaba. O Dunga já estava em missão, o Zezinho foi até Pindamonhangaba com o caminhão, colocamos a minha mudança dentro do caminhão. Foi um dia assim que ninguém esperava, porque na comunidade era assim tudo imprevisível. Hoje tem um caminhão para buscar sua mudança. E eu lembro que no dia 11 de outubro de 1991, eu saí de Pindamonhangaba com o Felipe, vindo para a comunidade Canção Nova, sabendo que meu marido já estava em missão. E eu estava deixando a minha família, meu pai, minha mãe. E ali eu senti mesmo o que, que era deixar pai, mãe e começar essa vida nova. Eu digo assim que foi a viagem mais longa da minha vida. De Cachoeira, de Pindamonhangaba a Cachoeira Paulista. Porque ali eu vi que Deus estava mudando a minha vida. E esse Zezinho foi o primeiro que me viu chorar pela missão. Porque quando chegou em Aparecida eu não aguentei, eu comecei a chorar. Comecei a chorar e pedi, Nossa Senhora, dai-me força, porque eu não sei o que vai vir pela frente. Mas eu lembrei daquilo que o Dunga falou. Quer ter tudo para casar ou quer casar e a gente vai construir a nossa vida? E hoje eu digo para vocês, vale a pena. Vale a pena ser submissa. Porque quando ele chegou também em casa e disse que nós íamos para a comunidade, lógico, ele queria ser comunidade desde que nós namorávamos. E eu falei para ele, eu preciso de tempo para ir sabendo tudo isso, conhecer. E Deus me deu a graça de conhecer a comunidade, de viver o que era a comunidade. E quando ele chegou em casa e disse, olha, o Monsenhor, o Padre Jonas na época, nos convidou para ir para a comunidade. A gente já tinha conversado bastante sobre isso, eu já tinha feito retiros para começar a conhecer a comunidade. E aí eu disse para ele, o que, que você falou? Ele falou, eu disse que nós vamos, que nós temos 4 meses para ir para a comunidade. Eu estava fazendo almoço, estava fazendo minha atividade. Aí ele perguntou para mim, e o que, que você diz? Eu falei para ele, olha, eu vou com você para onde você for. E eu estou com ele até hoje. E eu digo para vocês, valeu a pena. Hoje nós estamos vivendo a graça daquilo que Deus fala, né? Se você deixar tudo, se você viver com dignidade, se você respeitar as minhas leis, eu te dou em dobro. E eu digo para vocês, hoje nós criamos 3 filhos. Os meus filhos, graças a Deus, vivem a nossa vida, veem a nossa opção de vida, né? No caso, eu e ele, a opção de ser missionários. Hoje nós vemos a nossa casa vivendo e servindo a Deus. Eu na minha missão, o Dunga na missão dele. Hoje eu vejo assim, quantas pessoas são agraciadas por esse sim que nós falamos. E eu vejo os casais, hoje na Canção Nova, eu trabalho junto com os padres. E eu recebo muitos casais lá, eu recebo muitos jovens que vão até lá. E eu tenho a graça muitas vezes de acolher, de aconselhar. E eu digo mesmo, sabe, hoje eu tenho a graça de viver a escolha que eu fiz. E eu vejo assim que nós como mulheres, nós temos que defender. Eu tive um professor muito bom, além do meu pai, né? O que me fez querer casar, lógico, foi o testemunho de vida do meu pai e da minha mãe. Mas eu tive a graça também de conviver muitos anos com o Monsenhor. E o Monsenhor, ele nos ensinava muito a ser mulheres. Apesar de, lógico, ele era um homem, ele era o fundador, mas ele dizia. E ele sempre disse para mim, Neia, a mulher a gente conhece pelo que ela fala do seu esposo. Então, mulheres, tomem muito cuidado com aquilo que vocês falam do esposo. A palavra, ela tem muito poder, ela tem muita força. Então hoje eu digo, nós precisamos ser as primeiras a defender a missão daquele que Deus nos deu. Esses dias, eu acho que vocês acompanham tudo, vê o PHN, vê a missão do Dunga, vê os jovens, né? E nós tivemos a graça agora em julho de ter um PHN com 150 mil jovens lá, uma festa, a cidade maravilhosa e uma bênção de Deus, né? E no domingo, no final, eu estava lá, sentadinha lá, né? O Dunga lá com o povo e eu lá também participando. E o Monsenhor mudou de lugar. Ele estava no altar e ele veio e foi sentar. Ele queria ouvir melhor ou estar perto dos músicos, não sei. Mas ele passou e a hora que ele passou, ele parou. E eu sentada ali, aquela multidão, meu marido animando, cantando e tal. E eu ali, bem discretamente, ele veio, segurou no meu rosto, me deu um beijo na testa e disse assim: filha, quando alguém floresce, é porque alguém cuida. Então eu quero dizer para você, muito obrigada. Gente, eu fiquei ali, sabe, porque era o meu fundador falando aquilo, né? Então, se alguém floresce, é porque alguém está cuidando. Então, se o seu marido floresce, se a sua esposa floresce, é porque um está cuidando do outro. E eu sinto a graça hoje de poder dizer que eu procuro mesmo. Em todas, o Dunga sabe que eu sou uma mulher, assim, discreta, né, bem? Até ontem, eu fazendo uma coisa, dava errada, daí eu fui e falei: bem, eu acho que você tinha que ter uma mulher mais ativa, uma mulher mais dinâmica, mais coisa, porque, lógico, eu tenho minhas limitações, né? E a gente riu muito, né? E eu vejo assim, gente, que é esses limites que nós temos, sabe? Essas conversas. Lá em casa, como o Dunga disse, nós não perdemos o humor. São 29 anos de casado, então a gente já chorou muito junto, a gente já riu muito, a gente passou por surpresas, por coisas que não foram agradáveis, coisas tristes, mas a gente sempre pede a Deus para que nós não percamos o humor. E eu peço a Nossa Senhora que ela me ajude a ser essa mulher que sabe ouvir. Porque muitas vezes eu não sei falar, eu não sei o que aquilo está levando, mas eu peço a Deus a graça de saber ouvir, sabe? De saber ouvir. E esses dias, que nem ele falou, nós estamos dormindo na sala, mas faz uns 2 dias a gente voltou, né? Para o nosso quarto, por quê?
Fazer um teste,
por quê? Porque a minha nora me deu uma babá eletrônica. Então hoje, coisa que na época dos meus filhos eu não usei, hoje eu estou usando uma babá eletrônica. Então eu coloco a babá eletrônica do lado da minha cama, né? Porque eu tenho quartos lá em casa sobrando, mas a minha mãe não sobe mais escadas. Então nós tivemos que adaptar, como ele falou, uma parte do escritório dele para ela ficar. E nós estamos experimentando essa graça, né? De acolher alguém que fez muito por mim, e eu digo assim, e ser homem hoje é isso. Eu tenho vivido e visto no Dunga uma outra parte, a parte daquele que está colhendo algo que é meu, mas que os meus filhos também estão vendo. E hoje, a gente vendo, por exemplo, os nossos filhos estão vendo talvez aquilo que eu e ele vamos viver. Então, o casamento é isso. O casamento é uma porção de coisas boas, uma porção de coisas que a gente não sabe. E eu digo para vocês, se a gente soubesse tudo, não teria graça. E eu digo também que hoje nós só conseguimos viver isso se nós pedimos a ação do Espírito Santo. Não tem como hoje um casal viver bem, se dar bem no casamento, se ele não tiver uma espiritualidade, se ele não tiver Deus, se ele não pedir a ação do Espírito Santo, se a gente não parar para rezar, tem hora que você tem que parar, tem hora que você tem que fazer seu quarto de guerra, Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem hora que você tem que fazer seu quarto de guerra, de você ajoelhar, clamar e pedir para o Senhor: me auxilia nisso, me auxilia naquilo. E daí Deus vem dando retorno para nós.
Lê aqui para mim, por favor. Outra passagem bíblica agora, Colossenses capítulo 3, versículos 18 e seguintes.
Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza.
Quero falar de uma coisa para você. Para eu ter essa esposa aqui do meu lado, eu preciso cuidar. Dá uma boa olhada para a esposa que está do seu lado. Dá uma boa olhadinha nela, assim, ó. Dá uma boa olhada, assim. Olha, contempla, né? Dá aquele olhar número 33 para ela, vai. Aquele olhar de sábado, domingo e feriado. Aquele olhar de hoje tem. Ô, gente, nós temos que cuidar da mulher. Essa esposa tem que ser cuidada. Ah, Dunga, mas já passou muito tempo. Meus irmãos, meus parceiros, nós temos que voltar a cuidar delas. Vamos combinar aqui hoje, nesse, já que é um encontro de casais e um encontro de famílias, onde nós estamos retomando. Sei que muitos de vocês já fizeram acampamentos para casais, muitos de vocês já participam dos ECCs da vida, muitos de vocês já têm uma caminhada espiritual, talvez alguns estejam vindo pela primeira vez, mas eu queria fazer um pacto com vocês homens que aqui estão. Só os maridos, levanta a mão para eu ver aqui, só os maridos. Fala assim, sou eu, fala, sou eu. Olha que beleza, hein? Mais grossa, né? Pode abaixar a mão. Eu queria fazer um pacto com vocês. Se não dá para todas as mulheres do mundo se sentirem amadas, cuidadas, protegidas, que pelo menos essas que aqui estão, sejam. A partir de hoje, redobra o teu cuidado com ela. Redobra. Redobra. Eu não sei o que você vai fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Bom, eu sei como cuidar dela. Eu sei daquilo que ela gosta. Eu sei das coisas que quando eu falo para ela, ela gosta, né? Na hora de uma relação sexual, eu sei o que eu tenho que falar para ela, que eu sei que ela gosta. Na hora que ela está lavando a louça na pia, eu sei o que eu tenho que falar para ela, que ela gosta de ouvir. Eu sei que a frase que ela mais gosta de ouvir quando ela está na pia é essa frase assim: posso te ajudar? Essa é a frase que ela mais gosta de ouvir. Não é? Mas eu sei que quando a gente está sozinho dirigindo um carro, quantas viagens de carro a gente faz, 2 horas, 3 horas, e às vezes você vai dirigindo aquele silêncio, né? Mas de vez em quando você põe a mão na perna dela assim, ó, e solta uma frase. Solta uma. Você sabe o que ela gosta de ouvir?
Ouvir música.
Sabe aquela música, gente? Me dá um sol aí, Mar. Um sol. É. Acho que é sol, não. Põe fá. Põe mi.
Isso é só para ficar mais tempo junto.
É,
né?
É, bate o mi, bate o pum. Hey girls, get around. Listen to broken cutting down. Hey baby, I know every man. Ah.
Já ganhou, gente.
Hoje. Ah, Handman, James Taylor, 1980. Ou então, Rock and Roll Lullaby, 1972, Selva de Pedra, Francisco Regine Duarte. Lembra disso, não?
Tem gente que nem nasceu.
É. Mas tem gente que já era velha nessa época também. Ah, gente, lembra daquela música que você dançava com ela, que dava aquelas coxadas, né? Lembra? Delícia. Aqueles bailes que você ia e que você não podia ainda. E você ficava doido, você ficava doido quando encostava. Eu tava até tremedeira. Lembra daquela música? Põe pra ouvir. Tem esse CD no carro. Vai pra Belford Roxo, bota ele. Entendeu? bota o CD, já bota na faixa, e quando começar a tocar, bota a mão na perna dela, olha para ela e fala: você lembra? Eu não quero, eu sei do que vocês vão se lembrar, mas você sabe o que ela gosta de ouvir, o que ela precisa ouvir. Marido, por favor, nós estamos num encontro para famílias, num encontro para casais, vamos retomar, vamos ser romântico, vamos falar legal, sabe? Na hora que vocês forem para o leito nupcial, que agora eu estou vivendo uma outra momento, né? A minha relação sexual com a Néia é quando dá. Hoje até ia dar, né? Mas
hoje dá?
Não, hoje à noite. Não, hoje dá. Não, hoje dá. É que hoje, na verdade, vai ser amanhã, quando a gente chegar lá. Então, tá vendo, gente? Ó.
Não, gente, é que hoje a minha mãe foi dormir na casa de uma amiga minha.
Nossa, eu tava esperando por isso. Porque, não, eu ia, por aí a gente vinha pra cá, então toda uma logística, né? Vamos levar a sogra, pra minha mãe, na casa da Terezinha, que é uma amiga nossa, a santa, que vai ficar com ela, tal. Beleza, aí o nosso motorista, que trabalha com a gente lá, vai nos pegar às 6 horas. Então, depois do jogo do Brasil, se Deus quiser, o Brasil vai ganhar, ganhou. Eu vou dormir feliz, tal, pá. Ele é hoje. Mas daí a minha filha quis dormir com ela. Então hoje não deu. Mas hoje, eu tenho um compromisso do Rio de Janeiro hoje à noite ainda. Aí nós vamos chegar em casa umas 3 da manhã. Aí não vai ter ninguém. Ô, gente.
Ninguém acordado, né?
Pensa numa festa hoje. Sabe aquela calcinha que eu comprei ontem lá na van? Vai usar. Isso é a nossa vida, é a minha vida. E isso vai até quando? Não sei. Depois vai mudar a fase, é igual videogame, vai mudar de fase. Não sei como é que vai ser daqui a um tempo. Eu sei que agora é assim. Agora a gente tem relação sexual quando dá. Porque nós temos uma pessoa conosco que nós devemos amar com toda a nossa força, nossa honra, que é a minha sogra, mãe dela. Então, gente, isso é lindo, porque aqui, a palavra de Deus, vocês, maridos, amai vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Não as tratar com aspereza significa o quê? Tratar realmente como ela merece. Estou fazendo um propósito aqui com vocês, homens que aqui estão. Dá um up, dá uma melhorada no trato. Dunga, a fase que eu estou já não é mais isso, não tem problema. Remember. Hã? Vamos lembrar das coisas. Vamos colocar a saudade para funcionar. Vamos ter várias conversas. Talvez você esteja impossibilitado de namorar, de ter relação sexual com a sua esposa, por vários motivos. Uma incontinência devido à saúde ou à idade mesmo. Já passamos da fase, mas uma boa conversa. Um bom vinho. Um bom macarrão alho e óleo. Uma boa conversa, um bom filme, uma boa música, uma boa troca de olhar. Gente,
dançar.
Dança com a sua esposa. Traz ela para dançar. Não sei se na sua época era a valsa. Não sei se na sua época já era os anos 80, como foi o nosso caso. Né? Aquelas músicas maravilhosas, Commodores, Chicago, Bee Gees, James Taylor. Eu não sei se a sua época é mais recente, né? Eu não sei, mas vai lá. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai abençoar isso. A mão dEle estará sobre vocês e o sobrenatural vai acontecer. O que é uma ação sobrenatural? É uma ação sobre o natural. O natural, o humano, ele é muito lindo porque foi Deus que criou. O humano que está entre vocês dois é lindo, é fantástico. Mas quando a mão de Deus vem sobre o natural, é uma coisa maravilhosa. Beleza. Quando essa ação sobre o natural, isso pode puxar o... O que nós vamos pedir a Deus agora é que haja uma ação sobrenatural no nosso meio. Quando a gente fala assim, ação sobrenatural, todo mundo fica esperando raio, trovão e aquela coisa. Não. Ação sobrenatural é o seguinte: sabe esse natural que está aí? Natural. Esse natural maravilhoso que são vocês dois. Essa história linda de casal que vocês têm. Ou deve ter tanta história aí no meio de vocês, não é? Deve ter. Olha esses casais mais experientes. Deve ter tanta história, não é? Quantos anos vocês têm de casado? 49. 50 anos atrás. 49 anos. Na época da guerra, vocês tinham quantos anos? Hã? Nasceu em 45. A guerra estava acabando no mundo. Vocês dois estavam nascendo. Imagine, os pais deles. Aquele período pós-guerra mundial. Eu sei que quando Deus me fez, Ele me fez porque estava acontecendo uma cena muito legal. O meu pai trabalhava das 6 às 2, das 2 às 10 e das 10 às 6. Três horários. A minha mãe fazia dois horários, das 6 às 2, das 2 às 10, numa fábrica de papel, dentro de uma fazenda chamada Corupituba. Eu lembro muito bem da minha casa quando eu nasci. Quando eu era criança, né? Colchão era de capim, o banho era de bacia, a cacimba era água filtrada, o banheiro era uma privadinha lá no fundo do quintal, feito de telha de zinco, o papel higiênico era o jornal que a minha mãe cortava, e quando acabava o jornal era revista, e tinha um problema que a revista não enxuga, ela espalha. Complicado isso, né? A geladeira era uma lata de banha. Mas esse era o cenário onde meu pai e minha mãe me fez. Eu não sei se foi das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. Só sei que um dia meu pai chegou da fábrica cansado. Meu pai era negro. Minha avó foi escrava, morreu com 110 anos. Aquele negro chegou na minha casa, olhou para minha mãe muito branca, assim, um leite. Aí minha mãe olhou para meu pai olhou para minha mãe, usaram as gírias da época, né? Meu pai chamou minha mãe, ei, chuchu da minha marmita. A minha mãe olhou para ele, ei, meu tremendão, né? Eu só sei que os dois, naquele momento, tiveram uma relação sexual. Ninguém gosta de imaginar o pai e a mãe tendo relação sexual, né? Mas eles tiveram, viu, gente? É verdade, o seu também. Aí. E naquele momento que os dois estavam se amando, naquele colchão de capim, depois de um banho de bacia, depois de ter tomado água da cacimba, depois de ter feito o último xixi na privadinha lá no fundo, depois de ter escovado o dente com carvão, que eles pegavam uma trouxinha de carvão assim, do fogão de lenha, molhava, depois de ter chupado uma bala de hortelã, eles foram para a cama. E entra aquele peignoir que a minha mãe usava. Meu pai me fez. E me honrou sendo meu pai. E eu hoje o honro sendo o esposo da minha esposa. Essa história tem que continuar através dos seus filhos. E os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, eles vão olhar para vocês e vão dizer: vale a pena. Pega na mão da sua esposa aí, vai. Levanta ela, fala, vamos ficar em pé, meu amor. Isso. O objetivo nosso no dia de hoje é devolver você mais apaixonado na tua casa. Pega na mão dela e fala assim, ó, é nós. É nós. É nós com dinheiro, é nós sem dinheiro, né? É nós na saúde, é nós na doença, é nós na hora da calúnia, é nós na hora que a gente cai, tem que se levantar, é nós no perdão, na reconciliação, é nós. Quando a gente vai ficando mais tempo do lado de uma pessoa, a gente vai ficando fã da pessoa. Sou fã da Neia, além de eu amar a Neia, além de eu desejar o corpo da Neia, além de eu ter um amor muito grande por ela, eu sou fã dela. Pô, levantar 5 vezes na noite para levar a mãe no banheiro, eu não fiz isso com a minha mãe, não. Eu tô vendo ela fazer. E ela volta para a cama, gente, ela pega no sono em meio segundo.
Graças a Deus, né?
Ela chega, bateu, pegou, pô. Mas quando aquela babá eletrônica fala assim, que é uma voz meio robótica, né?
Meia.
Ela dá um pulo da cama, desce aquela escada numa velocidade, faz o que tem que fazer, depois de 10 minutos ela volta, deita e dorme. Eu fico olhando assim, falei, guerreira, guerreira. Diga pra sua esposa, ei, guerreira. Ei, guerreira. Cuidou dos meus filhos, né? Me beijou na boca quando eu tava com mau hálito. É. Deitou comigo quando eu esqueci de passar desodorante. Essa mulher me defende pras amigas dela. Fala bem de mim. Diga pra quem tá do seu lado. Aliás, pra sua esposa. Ei, guerreira. Ei, guerreira. Mas também esse marido que tá do seu lado aí, hein? Fala a verdade, hein? Fala aí agora você. Fala.
Esse homem, né, que está aqui do meu lado, meu marido, fale também para ele, né, que você o ama. Te Olá, amo, viu, meu Olá, bem?
Obrigado, meu amor.
Te amo. Obrigado. Admiro. Eu vejo suas lutas.
Sim.
Eu vejo suas horas pensando aquilo de melhor que você vai nos dar.
Sim.
Aquilo de melhor que você vai levar para o povo.
Sim.
As horas que você me compreende. No momento que eu estou vivendo.
Tá vendo?
Te amo.
Ai, gostoso. Agora é o seguinte, sabe aqueles 6 segundos? Vamos dobrar? Vamos dobrar? Vamos dobrar para 12 segundos. Seguinte, ó. Talvez você já tenha perdido a mania de beijar de língua, não tem problema. Beija de bigode. Tá bom? Mas é o seguinte, ó. Agora não é mais. É um beijo de 12 segundos. Vai, capricha, vai. Vamos lá. Para! Tá bom? Chega. Oh, delícia! Meu irmão. Deus quer isso, Deus gosta. Você acha que Deus está no céu fazendo o quê? Deus juntou todo mundo fazendo lá, 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 lá. Olha que coisa linda, gente. Vocês, nós, somos a garantia de que uma sociedade continua tendo saúde. Vocês e nós, vocês, somos a garantia de que o mundo não vai acabar. E se os seus filhos estivessem aqui, eles estariam morrendo de vergonha. Pai, mãe, hoje à noite, quando você chegar na sua casa, se vira, meu, dá um jeito, mas hoje vai ser a noite. Diga, você mulher, olha bem no olho do seu marido e fala pra ele, hoje tem. Você marido, fala pra tua esposa, já comeu. Eu não sei se vai ser uma boa conversa, eu não sei se vai ser uma longa conversa, eu não sei se vai ser uma música que vocês vão dançar, mas relação sexual vai muito mais além do que aquilo que a gente imagina, demora muito mais do que a gente imagina. Romantismo, as palavras doces, as lembranças, o bom humor, as longas risadas. Vai ser lindo, gente. Eu queria ser aquele mosquitinho em cima daquele bolo de cenoura coberto com chocolate que você esqueceu de cobrir com pano de prato. Eu queria ser a testemunha do que vai acontecer na sua casa hoje. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso que vai fazer isso acontecer conosco hoje. Porque isso é ressurreição. Quem conhece essa música, canta comigo agora, se vai. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. coisas que herdei, coisas que herdei, vícios que adquiri, limites que vejo em mim, limites que vejo em mim, mas não nasci assim, com olhar de paciência, canta, com olhar de paciência, ver o fim da doença, ver o fim da doença, uma pequena melhora, uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida a menos, uma ferida a menos, para quê? Para poder voltar a sonhar, sei que uma alma curada socorre uma carne cansada. Abraça, 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 abraça o cônjuge. Essa música, ela diz no refrão assim, olha, uma pequena melhora é um motivo para comemorar. Talvez não dê para resolver tudo num só encontro, num só dia de encontro. Mas uma pequena melhora já dá para sentir, dá ou não dá? E uma pequena melhora é um motivo para comemorar. Uma ferida a menos para a gente poder voltar a sonhar. Olha, tem gente que vive de ressentimento. Sentimentos antigos que voltam todos os dias. Não sei se você conhece alguém que já disse isso. Um dia da caça, outro do caçador, né? Ou então, o que é dele está guardado. Ou então, a que se faz, a que se paga. Muitos casais guardam coisas lá de 10 anos atrás, 20 anos atrás, e diz assim, eu me lembro como se fosse hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma pedra nesse assunto. É de hoje pra frente. Se tem alguma coisinha no teu coração para perdoar, para reconciliar, para pedir perdão, então vamos fazer isso agora. Agora. Mas eu sei que para muitos é difícil. Então eu vou montar uma frase para você dizer para a pessoa que tá aí, tá? Com você. Você vai dizer assim para ela. Veja bem, não precisa falar aí não. Deixa eu falar a frase inteira, depois você fala. Você vai falar assim, meu amor, a partir de hoje, nós dois precisamos de uma nova chance, tá bom? Só isso. E deixa morrer tudo que precisa morrer agora. Meu amor, nós dois, a partir de hoje, precisamos de uma nova chance. Vamos lá? Olhando no olho, no olho, no olho. Vai lá, pode dizer. Meu amor, nós dois, a partir de hoje, precisamos de uma nova chance. Oh, maravilha. Dá um abraço e um beijo agora, vai. É a partir de hoje, hein? É a partir de hoje. A partir de hoje, gente. Deixa Deus colocar as novidades agora. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer a partir de hoje? Deixa Deus surpreender vocês dois. Deixa a boa notícia chegar. Se espante com as melhoras, as pequenas melhoras que passaram a acontecer a partir de agora. Em prova de reconhecimento, vira para o seu cônjuge e aplaude essa pessoa que merece todo o seu reconhecimento. Muito obrigado por você ser essa pessoa. Muito obrigado. E agora canta. Uma pequena melhora, junto comigo, vai. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar. Uma ferida a menos, uma ferida a menos. Para quê? Para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada. Mais uma vez, uma pequena melhora, uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida a menos para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre alivia. Dá uma respirada bem. Ai, respira fundo. Ares novos, tempo novo, porque a vida é dinâmica. E a vida de um casal é mais dinâmica ainda. Novos capítulos dessa história de amor ainda estão por acontecer. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada e alivia o coração. Alguns avisos práticos, podemos sentar. E o primeiro aviso que eu quero dar a vocês é um convite. Quero fazer um convite a vocês, tá bom? É um convite. Preste bem atenção nesse convite, que eu acho que ele é irrecusável. Obrigado. Meus irmãos, é o seguinte: em abril do ano que vem, dia 18 de abril do ano que vem, eu e o Astromar Miranda, nós estaremos fazendo uma peregrinação para a Terra Santa e para a Itália. Nós vamos chamar essa peregrinação de a peregrinação Tabor, a peregrinação da transfiguração. Eu já estive na Terra Santa 35 vezes, né? Então já estive estudando, peregrinando, trabalhando, fazendo show, dando encontros, e modéstia à parte, conheço bastante de Terra Santa, a terra onde Jesus pisou. Galiléia, deserto e Judéia, todas as fronteiras, Mar da Galiléia, Mar Morto. Olha, é coisa de maluco, é coisa de louco, é coisa de doido. Naquela época o Brasil já existia, só não tinha sido descoberto ainda, certo? Jesus podia ter nascido aqui, mas ele quis nascer lá. E indo lá a gente entende a Bíblia, é uma experiência maravilhosa. E depois de 35 vezes eu tive a seguinte inspiração, a seguinte ideia: levar vários grupos para que nós possamos fazer uma peregrinação diferenciada, onde nós vamos, além de visitar os lugares santos, cenáculo, casa onde Nossa Senhora nasceu, casa onde Jesus nasceu, as igrejas que foram construídas nesses lugares, Mar da Galileia, o Mar Morto, o deserto, Jericó, e todos esses lugares, Bíblia na mão e lendo a passagem bíblica referente àquele lugar, missa diária. É um aprendizado constante, isso na Terra Santa e depois também na Itália. Serão 12 dias de viagem. E eu estarei fazendo um grupo na Canção Nova, eu vou anunciar isso pela televisão, mas alguns grupos serão montados por amigos meus, e nós vamos fazer isso tudo junto. Então, a gente está pensando em levar 6 grupos. 6 grupos significa 6 ônibus lá, 6 ônibus e 40 lugares. Então, nós vamos à missa, todo mundo na mesma missa, vamos visitar aquele mesmo lugar, o mesmo restaurante, o mesmo hotel. Serão 12 dias de muita convivência, missa diária, Bíblia na mão. Você vai experimentar a culinária local, a cultura local, a história bíblica local. É lindo. Eu sei que para alguns já é a hora. É muito mais barato do que você imagina, e a forma de pagamento é muito mais facilitada do que você imagina. Vai ser dia 18 de abril essa saída. O Astromar é um dos meus amigos que está fazendo esse grupo com o auxílio do Paulinho. O Paulinho aqui vai cuidar de vocês, de você que está interessado, dá um nome para o Paulinho, vai passar o telefone, ou vai passar para o Astromar vai passar para a Obra de Maria, que tem uma experiência muito grande, que vai fazer essa peregrinação junto conosco. Eu estarei com você. Eu e o Astromar estaremos lá. A minha esposa estará lá também, a Neia. A Priscila estará lá também. E nós vamos fazer 12 dias de uma peregrinação fantástica. A gente volta do dia, né, por exemplo, suponhamos, tá? No primeiro dia, por exemplo, a gente vai, sobe o Monte Tabor. Monte Tabor é um monte, não sobe a pé não, tá? Sobe de carro. 588 metros de altura, no meio de um vale chamado Jezreel, onde todas as batalhas do Antigo Testamento aconteceram. Ali Jesus subia para rezar. Foi ali que ele se transfigurou. De um lado apareceu Elias, do outro lado Moisés, junto com ele Pedro, Tiago e João. A gente sobe ali, visita, reza, faz a missa, desce. Aí vamos, por exemplo, para Nazaré, um lugar que que naquela época de Jesus tinha 500 pessoas morando lá só. E lá que o anjo anuncia a Nossa Senhora: vamos visitar o local. Depois vamos para Caná, também na Galileia, onde aconteceu o primeiro milagre. Aí depois de tudo isso, claro, que almoçamos, aquela, voltamos para o hotel ali pelas 6 da tarde, jantamos e depois é partilha, é convivência. Podemos até fazer grupos de oração no hotel. É uma coisa linda. Isso todo dia, durante 12 dias. Então, é o quanto, né? Já, o homem, ó, como é que é o homem? Já olhou para mim e falou: então, tudo isso vocês vão ter essas informações com o Paulinho, com o Astromar, mas eu te garanto, é bem menor do que você imagina e mais facilitado do que você imagina. Mas eu gostaria muito de, no dia 18 de abril, ver alguns rostos que eu já estou gravando aqui. Vai ser maravilhoso. Então, desde já, está feito aí o convite, tá bom? E eu também trouxe alguns CDs que estão ali. Esses CDs, eu já vendi 2 milhões e meio de cópias de CD. Você tem uma ideia, são 14 CDs gravados. Nenhum real disso vem para mim. Por isso que eu fico com muita vontade em pedir para vocês comprarem. A venda desse CD ajuda um hospital que acolhe 4 mil pessoas por mês com remédio e consulta gratuita. Uma escola de 1.200 crianças que não podem pagar. E uma casa que acolhe andarilhos do entroncamento Rios, Minas e São Paulo, que tiram documento, corta cabelo, arruma roupa, acha família. Então, esse dinheiro não vem para o meu bolso, tá? Por isso que eu fico tão à vontade em pedir para vocês comprem, que vocês vão estar ajudando um hospital, uma escola e uma casa de acolhimento. Nos intervalos eu estarei ali para dar autógrafo para você, caso você adquira, tá bom? Obrigado, gente.
Amém. Dá um abraço nesse casal que está do seu lado e fala assim: foi muito bom viver essa manhã junto com vocês. Até daqui a pouco, meu lugar no céu. Vamos lá?
É o céu, ela que eu quero morar. O meu lugar é o céu, ela que eu quero morar. O meu lugar é o céu, ela que eu quero morar. O meu lugar é o céu, ela que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, por isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei com Deus eu posso contar. Eu quero.